Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, vindos de tantas comunidades de Portugal e de outros lugares do mundo, de tantas igrejas irmãs, a todos saúdo. Permiti-me uma especial saudação para os meus irmãos e irmãs da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, que acompanho como Bispo Diocesano. A todos, boas-vindas e uma boa peregrinação. Nicodemos era um buscador de Deus, como também nós somos. Discretamente procurou Jesus para o compreender melhor, certamente porque sentia que ele se aproximaria de Deus. Por ele, a este homem peregrino, Jesus revelou-se como o enviado do Pai, verdadeiro Filho, que se faz missão para que todos possamos ter a vida em abundância. Como Nicodemos, já antes Moisés, como escutámos na primeira leitura, procurava o rosto de Deus. A Moisés, Deus já se revelara como misericordioso. Esse Deus cheio de compaixão, que se revelara a Moisés, revela-se agora como Pai enviando o seu Filho, eternamente unido a si, que se faz um de nós para connosco partilhar a sua condição filial. Jesus, o Filho de Deus, Deus de Deus e Luz da Luz, revela que tudo em Deus é amor e que quem quiser viver em Deus e encontrar plenamente o sentido da vida, há de viver no amor. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Amor, é-nos enviado precisamente para que possamos ser um com o Pai e o Filho e, filhos em Cristo, também verdadeiros irmãos e irmãs, uns dos outros, carne da mesma carne, corações unidos no coração de Deus que a si nos agrega. É esta unidade em Cristo que nos faz Igreja, um só corpo, alimentado por Cristo, que pelo seu Espírito se faz alimento na Eucaristia. O nome de Deus é compaixão, é amor, é comunhão. Verdadeiramente um, indivisível e eterno, e verdadeiramente três, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente distintos e eternamente unidos. Assim, o que Deus nos diz de si mesmo é que Ele é uno e diverso, e que unidade e diversidade não se opõem, antes implicam-se. A imagem que temos de Deus muda tudo no modo como estamos diante dele e como nos vemos uns aos outros. Esta imagem de Deus, mais do que teórica, configura-se na nossa experiência de fé, que muda a nossa vida. A relação com Deus é, acima de tudo, experiencial, vivencial. Quando acolhemos a boa nova de que Deus é amor, uno e trino, então percebemos que somos amados, acolhidos por este Deus que a todos nos une e, de tantos e tão diferentes, nos faz ser um só corpo. Não porque anula as diferenças. Isso seria uma violência impossível ao Deus de misericórdia. Mas porque coloca as diferenças em relação positiva e construtiva. O rosto trinitário de Deus e a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo contrastam com os modelos polarizados e violentos que parecem prevalecer hoje neste nosso mundo contemporâneo. Neste, as diversidades entre pessoas, grupos e povos são usadas tantas vezes como pretexto para levantar muros, inventar preconceitos e avolumar violência, em vez de serem acolhidas como material de construção de um mundo em que as diversidades concorrem para a complementaridade e para a unidade no diálogo. Ser cristão, no seguimento de Jesus Cristo, é tornar-se dócil à ação do Espírito Santo em nós, que nos recria como verdadeiros filhos do mesmo e único Pai, verdadeiros irmãos e irmãs, que não se julgam nem se condenam, mas se acolhem e se escutam. Na sua recente encíclica, Magnifica Humanitas, o Papa Leão XIV refere duas imagens bíblicas opostas para indicar dois modelos. Por um lado, a imagem da Torre de Babel, metáfora de um mundo globalizado que tritura as diversidades, desvaloriza as pessoas e pretende, pela força, substituir-se ao próprio Deus, impondo-se de modo violento. Por outro lado, a imagem da reconstrução do Templo de Jerusalém, ao tempo de Neemias, que numa época de profunda crise, parte de Deus e mobiliza todos, sem descartar ninguém, fazendo do resultado final o fruto maduro de um caminho de oração, escuta fraterna e corresponsabilidade missionária. É este segundo modelo que reflete o projeto de humanidade subscrito por aqueles que levam a sério a revelação de Jesus Cristo. Antes de mais, como Igreja, redescobrimos e aprofundamos o valor da sinodalidade, como um verdadeiro apelo do Espírito a reavivarmos o dom que recebemos no batismo, que faz da nossa vida missão. Como dizia o Papa Francisco, somos missão. O nosso compromisso na Igreja não é propriamente apenas o de sermos colaboradores dos ministros ordenados, dos diáconos, dos padres, dos bispos, mas de sermos todos seguidores do único missionário, que é Cristo. Todos protagonistas da missão, cada um segundo o dom do Espírito que recebeu. Só juntos, diferentes e unidos, poderemos discernir os sinais que Deus hoje nos aponta e responder-lhe de modo comprometido e corresponsável. Todos mobilizados, não apenas para pensar, mas também para tomar juntos decisões em comunidade, na paróquia, nos nossos movimentos e grupos, nas nossas dioceses. É esse modo de estar na Igreja que deve hoje irradiar para o mundo de que fazemos parte. Quando os frágeis e os mais pobres são descartados ou ignorados por uma economia que mata, porque apenas se alimenta da lógica capitalista que desvaloriza as pessoas, os cristãos põem no centro o Deus de Jesus Cristo, que se identificou com todos, especialmente com os mais frágeis. O nosso centro é a periferia, aí onde Deus mora. Quando vozes populistas e manipuladoras tentam estratificar a humanidade, dividindo para reinar, através de narrativas que desprezam os estrangeiros, migrantes, minorias étnicas, religiosas ou ideológicas, os cristãos respondem com o paradigma do reino de Deus, reino de amor, antecipado pela comunhão a que somos chamados na Igreja. Não me canso de dizer que na Igreja não há filhos e enteados, como não há irmãos de primeira e irmãos de segunda. Na Igreja, à imagem da Trindade, fazemos festa com a diferença e acolhemo-la como o lugar próprio da nossa unidade. É isso que queremos para o mundo, porque a nossa missão na Terra dos humanos identifica-se com a missão de Deus, que nos enviou o seu Filho. Com Cristo na cruz, com Cristo ressuscitado, queremos vencer a violência com a mansidão, o descarte com a hospitalidade, o preconceito com a valorização de todos. Como cristãos, não podemos aceitar que haja no mundo cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Opomo-nos às políticas legislativas, às práticas legislativas, políticas e económicas que aumentam desigualdades e dificultam a alguns o acesso à justiça. Na Igreja não se descarta gente, não se condena, não se impõe, porque Jesus, como escutámos no Evangelho, não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo seja salvo por ele. Não somos o tribunal impiedoso de gente a julgar gente de acordo com rígidos códigos legais. Somos espaço de hospitalidade que cuida, acolhe a diferença e assume o desafio de caminhar juntos seguindo a voz de Deus na oração e na escuta respeitadora dos outros, cada um na etapa em que estiver, respeitosamente amparado. Na encíclica já referida, de Leão XIV, somos convidados a resgatar relações autênticas, integrando a técnica e os meios de comunicação, exatamente como meios ao serviço da comunhão de pessoas, para que todos cresçam, até que Cristo seja tudo em todos. Por intercessão de Maria, Virgem de Fátima, discípula de coração de pobre, saibamos acolher de Jesus a condição de filhos, para que em Cristo cresçamos, finalmente, como família de irmãos. Just a very small word for the brothers and sisters that don't understand Portuguese. Just like Nicodemus and Moses, we also seek the face of God, and Jesus reveals to us that He is mercy, love, and communion. God is one and triune, Father, Son, and Holy Spirit, showing us that unity and diversity do not oppose each other, but rather imply one another. This living experience of Trinitarian love transforms our lives, embracing our differences and uniting us as one body in the Church, nourished by the Eucharist. The face of God contrasts with today's world, which is polarized and violent, using differences to build walls and prejudices. Let us reject the oppressive model of the Tower of Babel, which crushes people, and let us defend the model of the reconstruction of the Temple of Jerusalem, where everyone participates through prayer and fraternal listening. Therefore, we need to develop synodality in our Church. We were all baptized to be active protagonists of the mission, mobilized to discern and make decisions together in our parishes and dioceses. Let us take this way of being into the world, fighting against the capitalist economy that discards the poorest and the populist narratives that despise migrants. In the Church, there are no foreigners or outcasts. We respond to violence with meekness, to exclusion with hospitality, and to legalistic rigidity with care. Let us walk together, integrating technology and communications to serve human communion under the intercession of Mary, our Mother, and Virgin of Fatima.